Sabe quando chegam aqueles momentos no ano, na vida da gente, que a gente fica refletindo sobre absolutamente tudo? Esses momentos de virada, tipo o fim do ano, ou começo do ano, essencialmente a mesma coisa, mas sempre que chega ali dezembro, a gente começa a pensar sobre tudo o que a gente fez, sobre o que a gente deixou de fazer, sobre o que a gente queria ter feito. Quando chega em janeiro, a gente pensa no que a gente. Ou na mesma época também, sei lá, eu não sei como é que é esse processo, mas a gente começa a pensar no que a gente queria fazer, o que a gente quer projetar para esse ano. E aí isso costuma rolar também quando chega o nosso aniversário, porque é a nossa virada de ano pessoal, é quando o nosso ano vira. E aí a gente começa a pensar, a refletir sobre, nossa, como é ter essa idade agora? Passou esse ciclo dos meus X anos, passou, e agora chegamos a esse ciclo de agora que estamos agora. Eu acabei de fazer aniversário, então estou nesse momento. Acabei de sair dos 26, entrando no 27, e comecei a entrar numa pira muito grande de, meu Deus, como estou próximo dos 30 anos. Acho que sou um adulto. E aí, galera? Mas eu não me sinto adulto, o que é ser adulto? Ai, acho que estou fugindo um pouco aqui do tema. Mas nesse movimento de tentar desenhar quem eu fui, quem eu quero ser, o que eu vou ser ou fazer da minha vida, vou fazer um episódio com 21 perguntas, para mim mesmo, que eu quero responder todo santo ano. Vou responder de forma pública, me expondo para todos vocês. Sabe lá Deus quem vai estar querendo ouvir. Ou não, mas fica aí comigo, vai ser divertido. Temos umas perguntas interessantes para trocar. E aí você responde daí, eu respondo daqui. E todo ano a gente para fazer essa reflexão junto. Coisas, quais queres?
Você vai falar o seu nome, a sua idade atual e qual é o dia de hoje.
Meu nome é Dante e tô com 27 anos e hoje é dia 31 de maio de 2023, 10 dias após o meu aniversário, que foi do dia 20 de maio, por isso que é 21 perguntas, que é meu número da sorte também.
Como você está se sentindo agora, nesse exato momento?
Amiga, eu tô me sentindo entravado. Minhas costas estão um pouco prejudicadas. Não, brincadeira. Assim, tô sentindo falta de exercício físico. Meu corpo está pedindo pra me exercitar, porque eu tô. Desde que eu gravei aquele projeto de dança lá, eu tô sem fazer exercício, que já rende um mês aí. Tenho feito pouca coisa, e aí meu corpo tá gritando essa falta nesse momento. E levei um puxão de orelha da minha psiquiatra ontem, inclusive, sobre isso. Mas, no geral, eu tô bem feliz. Tô conseguindo andar legal com coisas de trabalho, tô conseguindo resolver meus BO, fazer as coisas que eu preciso fazer. Não tô numa produção. Conseguindo produzir com uma eficiência que eu nunca consegui produzir antes. Então, no geral, tô me sentindo muito bem profissionalmente, mas tô me sentindo muito desleixado com o resto das coisas da minha vida. Especialmente a meu físico, assim, minha saúde física. Tenho me alimentado bem, mas eu não tenho feito. Tô meio sedentário ultimamente. E enfim, é isso que eu tô sentindo agora. Eu queria ter uma coisa mais legal pra dizer, gente, desculpa.
As perguntas elas vão escalonando também, né? A gente tem. É porque são é uma coisa que você vai lembrar, né? Depois, imagina, daqui 5 anos, quando você estiver gravando isso de novo, você vai olhar para esse dia e vai falar, nossa, eu tava me sentindo travado. Tipo, só eu também.
Curiosidade.
Curiosidade. Agora, você vai contar pra gente quais são suas maiores qualidades. No momento, assim, hoje, quais são suas maiores qualidades?
Amiga, que difícil. Eu tenho me considerado uma pessoa muito organizada. Assim, na medida do possível também. É porque é uma coisa. Ai, não sei. Esquece, eu não acho que eu não sou organizado, não. Não sei. Ah! Eu tento estar sempre me organizando. Eu sou esforçado em me organizar. Daí a eu conseguir me organizar de facto é outra história. Eu não sei, eu tô me sentindo muito focado só no trabalho, sabe? Aí eu tô vendo só coisa de trabalho. O que é que eu sou como pessoa, gente? Eu sou só um trabalho, eu sou só não é nem uma carteira assinada, que eu não tenho carteira assinada, que eu sou PJ. Eu acho que a minha cabeça tá muito boa. Um grande silêncio. Mas assim, eu nunca estive tão organizado mentalmente. A nossa, sempre organização, né? Mas antes eu tava falando de organizações gerais, organização de agenda, organização de casa e tal. Mas agora eu tô falando de organização mental, assim. Eu tô a. Não sei, mais de ano com o mesmo psicólogo. A gente deu certo, deu liga, legal, bacana. Tô sendo acompanhado por psiquiatra, tô medicado, tive meu diagnóstico. E assim, a minha cabeça nunca teve tão organizada, do jeito que eu nunca vivenciei antes, assim. Isso tá sendo inédito e isso tá sendo uma coisa incrível e que pra mim tem sido uma qualidade muito pessoal, que é uma coisa que só eu vejo, que só eu vivencio. Mas a forma como eu lido com os problemas da minha vida no âmbito pessoal e profissional é outra. E tem outra qualidade de resolução porque minha cabeça está organizada. Então, assim, eu acho que é a palavra do momento, é a organização em vários âmbitos mesmo. Acho que é isso, amiga. Não sei mais o que te dizer.
Como você passou o seu último aniversário?
Eu fui para Curitiba para encontrar Mitch e Nicolas. No ano passado, em 2022, eles foram para Recife, os dois, para curtirem meu aniversário comigo lá em Recife. E foi um puta rolê. E foi inclusive quando a gente gravou o episódio que só postou esse ano agora de sobre que tem a ver com Caravana das Drags, que eu acho que é aquele esse episódio tá um caos. E aí foi muito legal, assim, pareceu um fechamento de ciclo. Primeiro eles terem vindo e depois eu ir pra lá. Nicolas é de Floripa, não é de Curitiba, mas ele subiu. E é muito mais perto ele subir pra Floripa. Ele subir de Florianópolis para Curitiba do que ele subir de Florianópolis para Recife. E aí, enfim, passei meu ano novo. Passei o meu aniversário lá com eles em Curitiba. Foi bem chill, bem tranquilo. Churrasquinho LGBT. Depois uma tarde no parque. E comemos bolo. Sei lá, coisas assim, tranquilas.
Ainda sobre comemorações, como seria a comemoração dos seus sonhos, do seu aniversário? Tipo, utopia. Você pode escolher o que você quiser.
Ai, que difícil. Gente, a festa que eu quiser, os meus sonhos, você banca tudo. Eu queria. Agora, não, agora, vamos lá. Vou decidir agora nessa ligação. Eu quero um motel. Eu tenho essa coisa de gostar de festa no motel. Quero um motel assim, grande, mas aconchegante. Não quero esses espaços que ficam as pessoas, ai, dispersas, sabe? Eu queria um motel com vários, um quarto de motel com vários ambientes. Tendo um ambiente central, bem parecido com o que foi lá de Recife, no sentido de ter um ambiente central, onde as pessoas, vai ser o lugar principal, vai estar a galera, vai ter uma piscininha, vai ter o fumódromo para quem for de fumar, vai ter ali talvez uma churrasqueirinha ou um negocinho cozinhando ali, para a gente comes e bebes. Aí vai ter uma sala com uma cordão boate com pole dance, acho bom. E uma outra sala, que eu também acho que pode ter essa energia de boate com pole dance, mas com um karaokê. Daqueles karaokê coreanos. Eu quero cantar K-pop. Quero é isso. Uma sala geral. Um negócio de pole dance, de balada pole dance. Aí vai estar rolando uns popzão farofa. Com música, e assim, os elementos acústico bom. Aí uma outra sala com karaokezão, não só do que você quiser, mas no estilo, naquela vibe de karaokê coreano, que tem aquele controle que você digita a música, que, enfim, nessa energia, mas com as músicas que quiseres. Aí eu quero que tenha, obviamente tem que ter uma hidromassagem. Acho que nessa área comum pode ser uma hidromassagem. Pode ter uma piscininha e uma hidromassagem, as duas coisinhas ali. E aí a gente consegue estar tá dançando, tomar um banho de piscina. Cada ambiente vai estar rolando uma música diferente. Aí eu quero que ele também tenha quartos. Ai, assim, uns dois quartos só pra não dispersar muito. Entendeu? Eita, se é altos. Se é que você me entende.
Eu quero ir.
Você vai estar convidada. Você. Ih, amor. Aí é isso, né? Com uns dois quartos bem escurinhos. Ou pode ser um com a meia luz, outro bem escurinho, pra ninguém ter timidez. Que eu não gosto de timidez. Aí é isso, assim. Acho que esses quartos têm que ser, caber, assim, convidar o coletivo, entendeu? Entendi. Tem que ter umas três camas queen, sabe? Que aí dá pra todo mundo se espalhar ou se juntar. Essas coisas, dormir confortavelmente. Uhum. Aí eu queria que meus amigos de Recife viessem pra cá. E meus amigos do Sul também. Agora que eu tô em São Paulo, tá mais fácil. Pode subir, galera. Pode descer, galera. Pode descer de Recife pra São Paulo e pode subir do Sul pra São Paulo. Aí eu queria ir, e é isso. Aí eu queria todo mundo, assim. Que desse gente... Não tivesse limitação. Porque a merda de fazer festa ali no motel é a coisa da limitação. Ai, só pode 30 pessoas. Meu amor, mas aqui claramente cabe 50. Como é que você não tá me deixando botar mais, só mais 20 pessoinhas, poxa? Coisa boba.
Só apertar que cabe.
É, não, e cabe. Eita, mas seria isso, amiga.
Eu amei. Nossa, eu vou nesse aniversário com certeza. A última situação que você sentiu adrenalina.
Ai, amiga, você tá me vendo putaria na cabeça. Que ódio. Ai, gente, esse episódio é proibidíssimo. Ainda bem que minha mãe ainda não sabe ouvir podcast. É, mãe, se você aprendeu, pare agora, saia imediatamente deste episódio. É. Amiga, você quer que eu conte a data? Você quer que eu conte a situação?
A situação que você
sente
adrenalina.
Amiga, não sei se eu quero me... Eu posso falar uma palavra. Ai, não, mas aí a imaginação das pessoas pode levar pra...
Não, amigo, mas assim... Acho que você pode falar a situação. Qual foi a situação? Ah, foi a situação tal. E é isso. E aí, imaginei também, né?
Dark Room. Próxima pergunta.
Acho que já dá pra ter uma ideia, né? Mais ou menos.
Mas, porque aí a imaginação das pessoas pode ir pra muitos lugares e pode nem ser tudo isso.
Agora, eu quero saber a última coisa que você comprou e por quê?
Comprei um suéter de tigres do Desgosto, que é um artista lá de Curitiba. Fuderoso. Eu fui pra Curitiba esse fim de semana. Aí tinha os amigos de Mitch, tudo usa as coisas da marca do Desgosto. Um material bom, umas estampas lindas. Eu vou até... Deixa eu catar aqui o arroba dele no Instagram pra deixar pra vocês aqui. Porque fudido. Aí tinha esse suéter de tigre, porque eu sou obcecado por dragões e tigres. E aí tinha esse suéter de tigre que eu tinha ficado obcecado, mas já tinha acabado. Foi uma tiragem pequena, acabou. E aí eu chorei. Aí eu falei, Gina Mexe, se você vê que esse homem abriu venda de novo deste suéter, você vai me mandar. Se você não tiver como me mandar, você compra, eu faço o seu Pix na hora, quando você ouvir sua mensagem. Aí ele abriu. Tipo, eu cheguei em São Paulo, ele abriu de novo venda do suéter. E comprei. Aí foi a última coisa que eu comprei. Tá pra chegar semana que vem. Quando vocês verem eu com o suéter de tigre, é o suéter de tigre do Desgosto. Inclusive, se eu postar foto, comenta lá. Diz que viu. Ah, eu vi. Ah, esse é o suéter que você viu, que você falou no podcast. É ele mesmo. E, gente, o arroba é arroba desgosto. Arroba desgosto. Só isso. Desgosto. Arroba desgosto. Muito bom o trabalho dele. Foda, foda, foda.
Ai, meu Deus, ela tá rindo. Ai, meu Deus.
Um desejo secreto.
Gata, se é um desejo secreto, mas ele...
É um nível de secreto que é aquele, um desejo secreto porque ninguém sabe que você tem esse desejo, entendeu? Não porque você vai se expor e tudo mais, mas é só um desejo secreto.
que eu não saio comentando, tipo, ah, eu só vivencio ele. É, eu tenho falado muito dessas coisas de desejos, de sonhos, em, até nos últimos episódios, né, de coisas que quero realizar, então eu não sei o que eu não falei ainda. E aí, quando você me pergunta, amiga, quando você me pergunta disso, olha o contexto que a gente já saiu de uma festa no motel, a gente já saiu de um negócio, de um dark room, você me pergunta de desejo secreto, eu quero, o que, que vem na minha cabeça?
Não, mas vamos pensar que é um podcast de aniversário, a gente também tá falando do Dante Pessoa. A gente também tá falando, tipo, você super falou sobre a sua organização mental, que é um momento novo pra você. Então, sabe, pode também ser relacionado a várias outras áreas da sua vida.
Obrigado, amiga. Obrigado. Você tinha, assim, as perguntas anteriores ativaram um lugar em mim que eu estava olhando só pra os desejos da carne, entendeu? Mas agora você conseguiu me trazer de volta. Mas saibam que tem muitos desejos da carne aí. Só pra deixar... Amiga, eu quero muito conseguir manter essa organização. Eu quero aprimorar essa organização mental. Tô agora com um caderninho onde eu anoto as... Eu já tinha o hábito de anotar minhas sessões de terapia. Desde que eu comecei a me medicar, porque eu não conseguia fazer isso antes da medicação do TDAH. Eu comecei a anotar as coisas que a gente fala na sessão de terapia. Só que eu fazia isso num caderninho que eu tenho de anotação geral. Eu tenho um caderno que anda comigo pra cima e pra baixo, que eu saio anotando tudo da minha vida. De agenda, de reuniões, de roteiros de terapia. Pra ser mais fácil, sabe? Eu percebi que setorizar caderno no dia a dia não rola. Então... É aquele caderno do rabisco. E aí, eu comecei a conseguir anotar minhas sessões de terapia. E esse caderno acabou agora. Fiz, não, vou continuar tendo esse caderninho de anotação geral. Vou continuar anotando minha terapia nele. Mas eu quero começar a passar limpo as minhas sessões de terapia pra manter... Ai, gente, não sei como é que fala em português. Keep and track. Ficar de olho, manter... Não sei, gente, perdão. Não sou essa pessoa, mas agora eu não consegui. Mas, enfim, pra conseguir ir observando, me observando essa melhora pessoal. Porque depois que eu consegui acessar esse lugar de, tipo, entender a minha cabeça, eu não quero sair dele mais. Porque foram 26 anos de muita confusão mental, de muita bagunça, de muito não entender o que se passa na minha própria cabeça. E aí... Eu quero, agora o objetivo é passar esse caderno a limpo e manter e alimentar ele, sabe? E conseguir olhar pra trás e entender a minha própria história. Porque era uma coisa que eu não conseguia. Eu só não conseguia, a minha memória não deixava. Eu não registrava, eu não mantinha nenhuma informação. Eu não conseguia manter informações, tipo, como é que é a palavra? Eu não conseguia absorver e registrar mesmo informações. Então a minha própria... Minhas próprias sensações, meus próprios sentimentos, minha própria história fugiam da minha cabeça que nem areia, sabe? Então, é desejo, né? A pergunta? Eu já fui longe aqui só.
Desejo secreto.
É um desejo. Ah, acho que é um desejo secreto num lugar de. É uma parada muito, muito pessoal. E eu quero conseguir. É um desejo e um objetivo, sabe? Uhum. Que eu tô indo atrás.
Um sonho aleatório que você ainda quer realizar.
Legal. Eu quero uma estante de jogos. Esse é um objetivo, não é nem sonho mais. Eu quero assim, eu tenho uma estante aqui que a gente tá no meu escritório. E eu tô olhando pra estante, inclusive, que tá atrás de Jéssica, que tá fazendo essas perguntas. E ela tem meus livros, meus equipamentos, tem um bocado de coisinha, adoro essa estante. Mas eu quero ter comprar mais uma estante pra botar nesse... Pra completar essa parede, e ela vai ter só jogos. Jogos de tabuleiro, assim, tipo... Jogos de... Os mais variados jogos de carta. Quer jogar o quê? Quer jogar um negócio diferenciado? Vem cá, vou te mostrar esse jogo. Se é aquela pessoa que recebe... Eu adoro receber pessoas em casa. Amo muito receber pessoas em casa. Amo muito ser host. Amo muito cozinhar pras pessoas. E... Amo noite de jogos. E aí eu queria ter, tipo assim... Uma cartela enorme. Sabe que nem os véi rico tem uma adega em casa. Eu quero ter a minha adega de jogos. Onde a gente vai ter jogos pra todos os gostos. Todos os tipos. É jogo pra criar treta? A gente tem. É jogo pra todo mundo se jogar junto, ser amigo? A gente tem. É jogo de que exige o físico, a gente tem. É jogo de tipo, quando fala exige o físico, é tipo um twister da vida, sabe? Esse twister eu já tenho. Até porque é um jogo inicial, né? Assim, acho que ele abre os caminhos para muitas pessoas na vida dos jogos. Um jogo de putaria, tenho também. Então, assim, eu quero ter, assim, entendesse? Uma adega de jogos.
Um lugar que você gosta muito de ir, assim, atualmente.
Amiga, eu tô muito apaixonado pela minha casa. Assim, tô conhecendo São Paulo ainda, no sentido, tipo, conheço muitas coisas de São Paulo, mas como eu já cheguei aqui no corre de eventos, trabalhos, projetos, eu ainda não consegui viver tanto a cidade, e é uma coisa que eu quero viver muito a cidade e criar esses lugares pra mim de entretenimento off-trabalho, que é muito importante pra mim e que eu tô nesse exercício de retomada. Lá em Recife, eu às vezes estava estressado, pegava minha bicicleta e pedalava até o Recife Antigo muitas vezes. Então, o Recife Antigo era um lugar que eu gostava muito de ir, o Parque da Jaqueira era um lugar que eu gostava muito de ir também, assim, só pra espairecer. Estar em cima da minha bicicleta em movimento era uma coisa pra mim em Recife, assim. E rodar a cidade, ir pra muitos lugares. E ainda não consegui desenvolver isso em São Paulo, esses lugares de escape. Estamos nessa busca. Em Recife também, no final do ano, começa a temporada de festivais de cinema. Então, também eram sazonais, né? Mas eu sempre gostei muito de frequentar o Animage. Era meio que um lugar de escape também. Pelo menos quando você me pergunta isso, eu penso em lugares de escape. E o Animage era um momento muito de escape. Era sabe, um rolê muito seu, que você vai só... Se for acompanhado, legal também, mas era... Eu só queria ir e ver as coisas, e o Animagem acontece em vários cinemas, é um festival gratuito de animação, e aí tem longas metragens, curtas metragens, tem mostra de curtas, aí tem curtas do mundo inteiro, e cada mostra competitiva de curtas às vezes tem um tema, então, tipo, era sempre muito gostoso, era sempre um momento, assim, tipo, que eu me conectava comigo e com a arte.
Uma viagem que você quer muito fazer.
Já tem muitos anos, já tem muito tempo, assim, que eu nutro esse desejo. É a minha viagem dos sonhos, que é fazer um rolezão no leste asiático. É, tipo, passar 2 meses, 3 meses por lá roletando. Esse rolê, China, Japão, Coreia do Sul, Tailândia, Mongólia, Vietnã. Eu queria fazer um mochilão nessa parte do mundo. Eu não sei o que é, mas eu sinto uma conexão e assim... Ah, acho que é... Aí eu sempre fico com medo de cair num lugar de exotização. Mas eu não vejo como exotização. Eu me sinto, de fato, de alguma forma conectado a essa cultura. Sempre teve um chamado na minha vida. E aí vai além de tipo, ah, beleza, você foi uma pessoa que assistiu anime, kkk, otaquinho. Você foi uma pessoa que dançou K-pop, kkk, capopeiro. Mas eu acho que até eu ter entrado nesses, ter buscado consumir esse tipo de conteúdo, de mídia, de entretenimento, veio de um lugar de tipo, existia um encantamento mesmo meu da minha parte por essa parte do mundo. E um respeito muito grande também, então eu já estudei sozinho japonês, por um ano assim, estudei sozinho japonês, tenho algumas noções até hoje, algumas coisas, quando eu ouço eu entendo, não sei falar nada, mas eu consigo ouvir algumas coisas, e já estudei chinês também, por um bom tempo, parei por causa da pandemia, mas quero retomar, ainda tenho meus cadernos, de vez em quando eu paro pra estudar de novo, e aí chinês eu sei falar algumas coisas de fato, já estudei um pouquinho de coreano só, mas bem pouquinho, mas... Tenho frequentado o karaokê coreano e aí tá me dando muita vontade porque as coisas estão todas escritas em coreano. E aí eu fico, não tem como botar em chinês, em chinês eu conseguiria entender alguma coisa. Inclusive foi uma experiência maravilhosa que eu assisti Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo e eu estava entendendo o que a menina e a mãe falavam. O que o velho falava eu não estava entendendo não, mas quando a mãe e a filha falavam eu entendia. Sem precisar de legenda, eu tava tipo, cara, eu sou muito chinês, eu entendo muito, sou muito fluente em chinês, cara. Mas enfim, tem alguma coisa, eu tenho alguma coisa e eu quero muito ir pra lá, pra vivenciar, pra conhecer, pra me aprofundar. Até, tipo, a religião, a gente até já falou disso num episódio, eu e você, né, o episódio Ikigai, que a religião que eu me conectei na minha vida foi budismo, e então eu queria, sabe, ir na Tailândia, e especialmente a vertente tailandesa que eu frequentava lá em Recife, enfim.
O que mais te preocupa nesse exato momento?
Prazos. prazos. A gente tá na beira de junho, é um momento muito caótico de trabalho para o criador LGBT. E prazo é um negócio que sempre me perseguiu, no sentido de eu sempre ser muito ruim com prazos. Acho que me organizei já com isso, devidamente medicado, devidamente acompanhado e tentando sempre me organizar das coisas. Mas prazos são a minha maior preocupação e a fonte das minhas ansiedades.
O que mais te deixa feliz nesse exato momento?
Ah, receber pessoas. Adoro estar entre pessoas. Adoro eu tenho ficado muito feliz em receber pessoas na minha casa. Acho que é uma coisa que eu sempre quis fazer muito. E eu não tinha a minha casa para receber as pessoas da forma como eu queria receber. E agora eu tenho. Então eu sinto um prazer inenarrável em receber pessoas, cozinhar para as pessoas. E as pessoas gostarem da minha comida e mimar as pessoas que vêm pra cá. Enfim, tenho me sentido muito feliz nesses momentos.
A coisa mais importante que aconteceu esse ano pra você?
Essa tá fácil. Ter conseguido realizar o projeto, meu projeto de covers do Jackson. Eu tava até planejando um episódio só sobre isso, meio documental. Vamos ver se vem aí, quero muito fazer. E acho que talvez seja um projeto que eu queira fazer pra me sentir realizando projetos. Mas assim, foi a primeira vez que eu consegui, na minha vida, idealizar e finalizar um projeto. Projeto, sabe? Tipo, conseguir tocar uma coisa. Porque sempre foi uma frustração muito grande, como eu tive... Ai, pipoquei em muitas ideias e não conseguia finalizar nada. Então, é um marco. Pra mim, pessoalmente, é um marco muito importante ter conseguido realizar isso. Ele não foi um boom na internet, mas isso já era esperado porque a gente não tava falando de... Não era uma trend, não é uma coisa necessariamente viral. Mas o fato de eu ter me empenhado enquanto dançarino e enquanto criador... ter movimentado uma microeconomia trans, porque foi um projeto feito basicamente só com pessoas trans, 90% das pessoas eram trans, a única pessoa cis envolvida que tinha era você, que é Jéssica, a pessoa que estava me entrevistando, que trabalha comigo, minha produtora, maravilhosa, gostosa. Enfim, pra mim isso foi muito, muito, muito importante. E é uma janela que se abre, sabe? De possibilidades, de tipo, olha, Dante, você consegue fazer as coisas que você tem vontade de fazer.
Que perguntas você odeia que te façam? Tipo, a pergunta que você mais odeia que te façam. Rápido, sim.
Ai, amigo, isso é muito difícil. É porque depende do contexto. Amigo, eu sou geminiano. Vai ter contexto, vai ter variações sempre, sabe? Então, aí tem, tipo... Ah, tô num app de paquera. Detesto quando ficam perguntando coisas sobre ser trans. Sabe, tipo, ai, como é que é isso, trans? Ai, eu já nem quero mais conversar com você. Tipo, não quero dar aula pra ninguém, ensinar pra ninguém. Outro contexto é eu estar respondendo isso quando eu me proponho a responder. Eu acho que eu tenho muito... É muito da minha recepção no momento, sabe? Tipo, se eu tô no meu TikTok me propondo a fazer um vídeo respondendo perguntas das pessoas sobre transgeneridade, ok. Se eu tô num app de paquera querendo só dar uma sarrada, eu não quero dar aula pra ninguém, eu quero só dar uma sarrada. E tchau, amor. Não tô querendo, sabe? Então acho que isso varia muito do contexto. Também eu fico... Ai, me dá preguiça. Coisas de... Mas ele não era gay? Como assim? Ele é hétero? Não sou hétero. Não sou gay. E aí eu tenho pouca paciência pra essa colocação também. Tipo... Existem outras possibilidades, galera. Tipo, gente, sabe? Tem gente que gosta de tudo. É tipo eu.
A música que você mais escutou esse ano?
Vou fazer um aquecimento vocal aqui. Me... Ignorar é fácil, eu quero ver. Me olhar e não me querer. Eu quero. Ah, eu quero ver. Eu quero você. Gente, mande um sinal da Marina Sena. Ela lançou essa porra desse álbum. E eu fiquei viciado, inerentemente viciado, porque o nome do álbum é Vício Inerente. Ela sabia o que ela ia provocar. Ela sempre soube. E a minha música favorita, eu acho, até então, é Mande um Sinal. E eu escutei muito essa música e fiquei muitos, muitos dias com esse pedaço da música na cabeça. Me ignorar é fácil, eu quero ver. Me olhar e não me querer. E ela era confortável de cantar, porque às vezes tem a coisa do agudo, né? Então, aí fudeu também, porque quando fica confortável, confortável, não estou falando que estou cantando bem, estou falando que não estou estourando as minhas cordas vocais para tentar fazer o agudo ou a oitava abaixo, tá bom? Mas enfim, ela é gostosinha de ficar. Sabe? Enfim, é essa.
O que você tem aos 27 anos que você não tinha quando você tinha 26?
É difícil, né? Porque eu acabei de fazer 27. Eu acho que vai ser um casaco de tigre a resposta, talvez. Que eu acabei de fazer. Mas assim, vamos pensar onde eu tava um ano atrás, quando eu fiz 26 anos, assim, colocando nessa perspectiva. Eu não tinha uma casa, não, eu morava com meus pais, então assim, agora eu tenho o meu espaço. Eu acho que esse é o maior marco dos meus 27 e do momento recente. É tipo, finalmente ter saído de casa, finalmente ter meu espaço. E eu acho que eu finalmente estou vivendo plenamente enquanto eu mesmo, sabe? Em todos os âmbitos. Não é que eu não era eu morando com meus pais, eu era eu. Mas tem a coisa de você descobrir a sua própria rotina, de você descobrir como você gosta que sejam suas manhãs, porque amanhã é uma coisa muito importante para mim. Então, o que eu tenho hoje é minhas manhãs. Pra mim, eu tenho o meu acordar na hora que eu gosto de acordar e não ter que lidar. Porque, por exemplo, eu acordo cedo, para os parâmetros das pessoas da nossa faixa etária, da nossa idade. Eu gosto de acordar de 7, 8 horas da manhã. Pra mim, eu gosto muito de acordar às 7, especialmente aqui em São Paulo. Em Recife, eu gostava de acordar até às 6, mas aqui em São Paulo, às 6 ainda tá escuro. E eu não lido bem com acordar no escuro. Eu gosto de acordar no claro, eu gosto de acordar com a luz natural. E aí, a coisa de. Pô, consegui acordar 7h30 da manhã, vamos colocar assim. E minha casa tá em completo silêncio. Eu botar a minha música para parar para cozinhar o meu cafezinho da manhã. Essas coisinhas que completam a quem a gente é, sabe? O nosso jeito de ser. Acho que é uma maior diferença e conquista, assim, entre uma idade e outra, sabe? Que na minha casa, de 6h30 da manhã, é panela batendo, criança reclamando que tem que ir, porque tem um irmão pequeno que já tem que estar tá indo pra colégio essa hora, e aí tá a minha família, e leva a criança pra escola, volta da escola, e então era já tava caos, já acordava num caos, sabe? Que eu consigo acordar num outro ritmo.
Agora é o espaço para você dar um conselho para você do passado.
Vai procurar um tricologista. Você tá ficando careca. Procura agora, caralho! Ah! Eu acho que isso seria o primeiro. Seria você tá ficando careca. Eu não tô careca ainda. Mas eu já perdi muito cabelo. Talvez eu já tivesse sido. É tricologista mesmo, não é o nome do médico de cabelo. Vou até dar um Google. Vamos dar um Google aqui. Já pensou eu falei errado? Tricologia é o ramo da ciência que trata dos pelos ou cabelos. É isso mesmo, galera. Esse seria meu conselho para o meu dente de 26 anos. Talvez eu tivesse com mais cabelos na cabeça. Talvez a resposta não fosse nem o tricologista, fosse as horas de trabalho, né? Trabalha um pouquinho menos, anjo. Pode ser também, né? Não sei. Mas talvez eu precisasse também me colocar nessa situação de trabalhar pra caralho pra chegar, pra conseguir ter uma casa hoje. Então acho que a gente vai ficar com o tricologista, amiga. É isso.
Essa daqui pergunta que ansioso adora.
Eita!
Qual você acha que vai ser o seu maior problema agora, nesse ano?
Burnout. Tô em São Paulo, amor. Tem outra opção aqui? É coisa de trabalho, um burnout, um olho tremendo embaixo, assim, na pálpebra. A pálpebra de baixo é pálpebra também, né? Essa aqui embaixo. A bolsinha de baixo do olho é pálpebra também, que chama, né? Não, eu acho que é isso. Eu já tô nesse movimento de me observar com relação ao trabalho. Minha vida tá muito trabalho. Só trabalho. Então, eu já rapidamente... Não, o trabalho não é um problema. Não acho que o trabalho vai ser um problema. É porque você falou baixinho, acho que não vai.
Trabalho em excesso.
É, eu acho que tem que ter cuidado com o trabalho em excesso. É porque a Jéssica tava perguntando aqui ao fundo, porque não deu pra ouvir ela, se eu achava que o trabalho ia ser meu maior problema. Eu falei, não, calma. Trabalho não vai ser meu problema. Meu problema vai ser trabalhar em excesso, não me dar tempo pra mim, pra o que eu quero. Tanto pra mim, eu sozinho, minha relação comigo mesmo, quanto com as minhas relações interpessoais. Então, já tô nesse movimento de observação. Por isso, a gente faz o movimento do caderninho. A gente faz o movimento de estar chamando as pessoas pra vir pra casa ou pra sair. Tentando esse negócio de se desligar um pouco do trabalho. Porque facilmente eu caio no rolê do trabalho e vou embora.
Última pergunta. Um pedido pro seu eu do futuro, pra próxima vez que você sentar e escutar esse podcast daqui a um ano.
Dante, vamos lá. Primeiramente, procure um tricologista, tá bom? Vamos resolver esse cabelo.
Você não procurou até agora. Você tá falando com o seu eu do futuro.
Eu sei, amiga, mas eu não procurei até hoje. Eu tenho que falar com alguém.
Ai, meu Deus.
Eu tenho uma lista, Dante. Vamos lá. Olha, primeiramente você vai procurar um tricologista, tá bom? Tá anotando aí, isso. Aí você, não necessariamente nessa ordem, tá? Mas você também vai voltar a desenhar, tá bom? Vamos voltar a desenhar. Desenhar, pintar, essas coisas todas de artes. Muito bem. E aí depois, não depois, você já entendeu que não tem ordem. Vamos voltar a estudar chinês também? E também queria muito que você... Já anotou? Voltar a estudar chinês. Isso, muito bem. E também quero que você volte a se conectar com a sua espiritualidade. Vamos de budismo. Vamos catar onde é que rola um babado aqui legal pra você tá frequentando aqui de budismo. Pra cuidar da espiritualidade também. Pronto. Acho que é isso que eu tenho. A gente conversa de novo daqui a um ano, tá bom? Mas acho que é isso que eu tenho pra você.
Muito obrigada, amigo. Acho que foi isso, né? Essas são as 21 perguntas que a gente separou. A gente produção, Dante Corporation. Daqui a um ano a gente vê, né? Daqui a um ano, vamos lá.
Daqui a um ano a gente vê. É isso, gente. Obrigado quem quis ouvir até aqui. Vamos descobrir daqui a um ano como é que vai ser as coisas. Mas obrigado, Jéssica, por ter separado, preparado essas perguntas e perguntado pra mim. Ano que vem, quero você de volta aqui me perguntando. E é isso. Esse foi o episódio de hoje. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Por favor, @coisasquaisqueres no Instagram. Eu tô trabalhando pra lá ser um canal de comunicação melhor. Eu sou sozinho nessa. Tenho Jéssica me ajuda com o roteiro, Vicky me ajuda com a edição. Mas a parte de gerência de redes é eu mesmo. Eu até escrevo na terceira pessoa pra fingir que a gente tem uma produção, mas a gente não tem, galera. Mas quero muito que a gente consiga se comunicar melhor por lá. Mas pra isso eu preciso de vocês lá também, pra gente ter essa troca. Enfim, gente. Coisas quaisquer no Instagram, Olivier Dante, o meu perfil. E a gente se vê, um cheiro e até a próxima.